Olá, bem-vindos! No episódio de hoje, apresentaremos a estrutura básica do Plano de Ensino da Educação Jesuíta e sua influência no Seminário Nossa Senhora da Boa Morte, que se desenrola, sobretudo, por meio do primeiro regulamento desta instituição. Venha fazer uma viagem no tempo e descobrir as principais influências dos jesuítas na formação do Seminário de Mariana. Utilizaremos como referência o artigo A Ratio Studiorum no Seminário de Mariana, notas sobre o ensino da Companhia de Jesus e sua influência no Seminário Nossa Senhora da Boa Morte de Mariana, Minas Gerais, de autoria do professor João Paulo Rodrigues Pereira.
O episódio de hoje aborda a estrutura do plano de ensino jesuíta e sua influência no Seminário Nossa Senhora da Boa Morte em Mariana. Fundado em 1750, o seminário foi uma das principais instituições de ensino de Minas Gerais e teve um papel crucial na formação da elite intelectual mineira dos séculos XVIII e XIX. A pedagogia jesuíta foi introduzida em 1749 por Padre José Nogueira, com disciplinas como teologia moral e latim. O regulamento inicial foi influenciado pelas normas da Ratio Studiorum, refletindo a aplicação dos princípios pedagógicos dos jesuítas no seminário. Eu sou Leandro Afonso.
E eu sou Marques Brenner.
Somos discentes do primeiro período do curso de bacharelado em filosofia pela Faculdade Dom Luciano Mendes.
A Ratio Studiorum, estabelecida em 1599, orientou a educação nas escolas jesuítas por quase dois séculos, com currículos detalhados para humanidades, filosofia e teologia. Além do conteúdo acadêmico, o plano abordava a organização do tempo, horários de aulas e atividades didáticas, com ênfase em expressões como gramática, retórica e humanidade. As metodologias jesuítas incluíam a prelexio, exercícios de memória e atividades como declamação e teatro, além de um sistema de premiação e estímulos pedagógicos. O regulamento do Seminário de Mariana, elaborado por Padre José Nogueira em 1760, reflete essas diretrizes, organizando a vida dos estudantes e suas atividades diárias, com forte ênfase em oração, silêncio, disciplina e obediência. Ele também contém elementos da pedagogia jesuíta, como a celebração de festas e devoções relacionadas aos santos da Companhia de Jesus. A comparação com o regulamento do Seminário de Belém, da Cachoeira, fundado pelos jesuítas, mostra semelhanças na organização e na linguagem utilizada, indicando a forte influência da pedagogia jesuíta nas instituições educacionais do período.
A Ratio Studiorum descrevia disciplinas que buscavam desenvolver habilidades específicas nos alunos. As de gramática asseguravam uma expressão clara e precisa. As de humanidade garantiam uma expressão rica e elegante. E as de retórica visavam aperfeiçoar a habilidade de uma expressão poderosa e convincente. Juntas, essas disciplinas formavam o curso de humanidade, essencial para o desenvolvimento completo das habilidades de comunicação dos alunos. Destaca-se também a distribuição de horários para garantir o equilíbrio entre estudos e atividades, com aulas de retórica e humanidade pela manhã e à tarde. O curso de filosofia, mais diversificado, incluía lógica, cosmologia, psicologia, física, matemática, metafísica e filosofia moral ao longo de 3 anos. O curso de teologia, por sua vez, tinha uma duração de 4 anos e abordava teologia escolástica, moral e sagrada escritura.
A pedagogia da Ratio Studiorum incluía métodos didáticos como a preleção, onde o professor indicava antecipadamente o conteúdo a ser estudado e guiava os alunos para resolver dificuldades. Exercícios de memória, como a recitação de textos em latim, e atividades práticas, como correção de trabalhos e composição, também faziam parte do currículo. O teatro e as competições, acompanhadas das premiações, eram usados como métodos pedagógicos para incentivar o interesse e a participação dos alunos.
Quanto à disciplina, os jesuítas evitavam o castigo corporal, preferindo recorrer à honra e dignidade dos alunos. Castigos físicos eram aplicados apenas em último caso, por um corretor externo. O documento detalhava ainda as premiações, com regras específicas sobre sua distribuição, critérios de julgamento e penalidades contra fraudes, criando um sistema unificado e estruturado para o ensino jesuíta.
O primeiro regulamento do Seminário de Mariana, elaborado em 1760 por Dom Frei Manuel da Cruz e possivelmente redigido pelo Padre José Nogueira, organizava a vida dos estudantes em 13 capítulos chamados Estatutos. Esses regulamentos focavam a formação religiosa, articulavam disciplina, oração e estudos. Abordavam de forma objetiva os momentos cotidianos dos alunos, desde o levantar até o repouso noturno, incluindo regras de conduta e castigos. A presença de festas e santos de devoção, como a comemoração de Santo Inácio de Loyola e São Luís Gonzaga, reflete a influência jesuíta, já que esses são santos de grande importância para a Companhia de Jesus.
O regulamento de Mariana tem semelhanças com outros regulamentos jesuítas, como o do Seminário de Belém da Cachoeira, fundado no século XVII. Embora o regulamento de Belém seja mais extenso e detalhado, ambos compartilham uma estrutura semelhante, especialmente no que se refere à disciplina interna, com foco em devoção, estudo e conduta dos alunos. Além disso, a linguagem dos regulamentos é similar, evidenciando a influência dos jesuítas, particularmente na forma como os temas, como oração, silêncio, obediência e disciplina dos estudos, são apresentados. A principal diferença está no tamanho e no nível de detalhamento, sendo o regulamento de Mariana mais simples e focado em aspectos práticos da vida escolar, mas mantendo a mesma estrutura e valores centrais encontrados nos regulamentos jesuítas.
Embora o Seminário de Mariana estivesse em um nível acadêmico mais avançado que o de Belém da Cachoeira, oferecendo estudos de humanidades e teologia, os regulamentos de ambos os seminários apresentam semelhanças notáveis. A estrutura organizacional e os temas abordados, como horários de oração, estudo, recreio, disciplina e comportamento, são praticamente idênticos em ambos os regulamentos, refletindo a influência do carisma inaciano. Tais temas estão diretamente conectados à Ratio Studiorum, incluindo práticas como oração cotidiana, devoção à Nossa Senhora e o respeito pelo silêncio em diversas situações.
O regulamento do Seminário de Mariana, que inclui temas como a recitação do terço, frequência nos sacramentos e deveres de silêncio, mostra uma clara aproximação com os princípios da Ratio Studiorum, especialmente nas normas de conduta e organização das atividades diárias, a exigência do silêncio nas aulas, refeições e nas caminhadas para a igreja. Por exemplo, é uma adaptação da Ratio, que enfatizava a modéstia e o respeito no ambiente de aprendizado. Vamos realizar, neste momento, uma aproximação dos regulamentos do Seminário de Belém da Cachoeira e de Mariana, a fim de percebermos os pontos em comuns que ambos possuem.
No Seminário de Belém da Cachoeira, o modo de acordar é da seguinte forma. Ao romper do dia, se tocará a campa, e o que tiver cuidado de despertar, baterá pelos cubículos, de sorte que ouçam todos os que dormem, e bastará dar-lhes 8 horas para dormirem.
O Seminário de Mariana dispõe do seguinte modo. ao romper do dia, se tocará a campainha, e o que tiver o cuidado de despertar, baterá pelas portas dos cubículos, de sorte que ouçam todos dizendo: louvado seja o Santíssimo Sacramento, até que lhe responda alguém lá de dentro: para sempre. E depois de despertos, o que for mais antigo, diga em voz alta com toda a reverência: benedicta sit sancta et individus trinituas, pater et filius et spiritus sanctus, ao que todos responderão: amém.
Os estatutos ainda demarcam os horários das orações, dos estudos e do recreio, e sobre os castigos. Acabando o repouso, irão fazer breves orações ao Senhor, à Senhora, recolher-se-ão a seus lugares, a estudar as obrigações da classe, até 3 horas. E serão castigados os que neste tempo falarem. Às 3 horas, irão à classe. Acabada ela, poderão falar até a lição da solfa, à qual assistirão todos, e terão suas lições, e serão castigados os que faltarem. Acabada, poderão espairecer até as ave-marias, conforme permissão do padre reitor.
O seminário de Mariana dispõe: acabado o repouso, irão fazer a oração à Nossa Senhora e se recolherão a seus cubículos a estudar até às 3 horas. E serão castigados os que neste tempo faltarem. Às 3 horas irão às classes e depois delas acabadas poderão falar. E recrearão-se até às ave-marias. Outro ponto interessante a ser destacado é sobre os cuidados que os alunos deveriam ter com os livros sob pena de castigo. Proibição de entrar no quarto do outro, proibição de falar com as mulheres. Sobre tal, o seminário de Belém da Cachoeira fala que o que riscar o livro ou parede será castigado. Tratem os livros com anseio, como convém a meninos bem criados. Não entrem nos uns dos outros, sem a licença do padre reitor ou do padre mestre, pois não servem mais que de estorva aos que estudam. Não falem na igreja com mulher alguma, ainda que seja parenta, sem a licença do padre reitor. E quando alguém de fora buscar algum seminarista, o porteiro dará aviso ao padre reitor.
O estatuto do Seminário de Mariana, por sua vez, traz o seguinte modo: o que riscar livros ou paredes será rigorosamente castigado. E mandamos que não entrem nos cubículos uns dos outros, nem também na dispensa e cozinha, e nem ainda no refeitório, exceto às horas de comer. Não admitirão nos cubículos pessoa alguma de fora, nem vão falar com alguém à portaria e à igreja, nem falar com mulher, ainda que seja parenta, sem terem para tudo a referida licença expressa do reverendíssimo padre reitor, o qual castigará severamente qualquer destas faltas, segundo a conduta do desobediente.
Essa análise comparativa entre os regulamentos do Seminário de Mariana e de Belém da Cachoeira evidencia como os valores educacionais dos jesuítas estavam presentes e como a Ratio Studiorum influenciava de maneira consistente a organização dos seminários. A pesquisa revelou que a linguagem e a temática dos regulamentos estão alinhadas com os da Companhia de Jesus, confirmando assim a homogeneidade da educação jesuítica.
Buscamos com esse mergulho histórico enriquecer e mostrar como a educação e os valores jesuítas se entrelaçam na construção de saberes. Esperamos que vocês tenham apreciado tanto quanto nós. E continuem conosco nos próximos episódios para explorarmos juntos novas perspectivas e descobertas. Até lá!